ao cumprimentar o senador Paulo Paim, cumprimenta todos os integrantes da mesa, e dizer, senador e as senhoras e os senhores que nos acompanham, que após observar todos os relatos, os ensinamentos de Florestan Fernandes e toda a sua dedicação, seu compromisso político para que tenhamos uma sociedade mais justa e solidária, nós conseguimos perceber que as palavras e os ensinamentos de Florestan Fernandes podem ser empregadas a todos os movimentos sociais. É evidente a sua vinculação com o movimento negro, a importância que os pensamentos de Florestan Fernandes representa para o segmento dos negros no nosso país e na nossa sociedade, mas, em verdade, tudo que é dito, tudo que é ensinado, tudo que é pregado por Florestan Fernandes cabe perfeitamente para todos os movimentos sociais que precisam lutar por igualdade de tratamento, por igualdade de oportunidades, por equiparações. E aí resgato uma das primeiras frases atribuídas a Florestan Fernandes, mencionadas pelo senador Paulo Paim no início dessa sessão, dessa audiência. A importância de termos sujeitos que se reconheçam e se tratem e sejam tratados como sujeitos e não como objetos. Penso que na história do movimento negro de nosso país, a partir do momento que nós percebemos os negros se reconhecendo como sujeitos, como protagonistas, com condições de lutar pelos seus interesses, de lutar pelo direito de ser tratado igual a todos, independente da raça, da origem, do credo, de alguma situação pessoal, ou econômica, ou social, é cabível plenamente no que diz respeito ao movimento das pessoas com deficiência. Na história de nosso país, nós tivemos, infelizmente, o registro da escravidão, e que já no século XIX, essa realidade começou a ser mudada, e a luta continua até o século XXI, até o dia de hoje, para que essa realidade seja modificada, que as pessoas negras efetivamente alcancem a igualdade, sejam tratadas de forma igual por todos. E essa realidade que vem se mudando ao longo desses últimos dois séculos só é possível porque, assim como pregava, assim como dava exemplo Florestan Fernandes, porque muitos militantes foram aguerridos, são firmes, adjetivos aqui mencionados, têm a capacidade de não se acomodar, como dizia Florestan Fernandes, e digo eu, a capacidade de se indignar com as dificuldades impostas pela nossa sociedade, pela nossa cultura. E isso, eu penso que deve ser muito seguido e aplicado pelo movimento das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não tiveram, sobre a sua história, a escravidão, mas permanecem até os dias de hoje muitas pessoas com deficiência presas em suas casas. Presas pela falta de reconhecimento da sociedade de que elas são cidadãos de direitos e deveres como quaisquer outros cidadãos. Presos em suas casas por não termos uma sociedade mais acessível para essas pessoas. E ao tempo em que nós percebemos os negros conquistando o direito de cota nas universidades, muitas pessoas com deficiência lutam pelo direito de ter uma educação adequada. Porque à medida, senador Paim, em que uma pessoa negra precisa da oportunidade de sentar num banco acadêmico, muitas pessoas com deficiência, além da oportunidade de sentar num banco acadêmico, necessitam de materiais didáticos acessíveis. Professores com preparação técnica adequada para ensinar esses alunos. As pessoas com deficiência precisam muito mais do que entrar numa universidade, sentar num banco universitário. Precisam de ter acesso à educação, propriamente dita, que é maior do que um acesso arquitetônico, muitas vezes. Então, penso que tudo que é falado hoje nessa audiência pública, atribuído ao exemplar ensinamento de Florestan Fernandes, cabe perfeitamente para o movimento social das pessoas com deficiência. Assim como nós percebemos aqui evolução, conquista, dedicação, pesquisa, luta no movimento negro, na história de Florestan Fernandes, no movimento de pessoas com deficiência nós precisamos também avançar e muito. Temos as cotas também nas vagas de trabalho, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, garantida pela Carta Constitucional, nossa Carta Magna, Constituição de 88, que, por certo, teve a grande contribuição de Florestan Fernandes, senador Paulo Paim, entre outros tantos constituintes. Mas essa garantia constitucional de reserva de vagas, de cotas nos dados empregos, ainda carece de muita luta, de muita atenção, de muita dedicação do próprio poder público e das pessoas com deficiência. Hoje nós temos no Brasil, embora não tenhamos dados ainda exatos, uma estimativa de termos quase 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Eram 24 milhões e 500 aproximadamente no ano 2000. Já se passaram mais de 10 anos, essa população deve ter aumentado. Quando pensamos em quase 30 milhões de pessoas com deficiência, percebemos que, embora toda a política de cotas no mercado de trabalho, não temos nem 300 mil pessoas com deficiência no emprego formal. Esses são os dados que a RAIS, o relatório da RAIS, apresenta para o Ministério do Trabalho e Emprego no último ano. Isso demonstra o quanto ainda estão presos as pessoas com deficiência nas suas casas. E isso passa por o reconhecimento dessas pessoas também como sujeitos e não como objetos. As pessoas com deficiência não podem mais serem tratadas e nem se sentirem, entre aspas, as coitadinhas. São cidadãos de direitos e deveres como quaisquer outros cidadãos. E aproveito a oportunidade também para convocar a todas as pessoas com deficiência para que tenhamos essa capacidade de indignação, que não nos deixamos abater pela acomodação, como ensinava Florestan Fernandes, e que sejamos, sim, protagonistas da nossa própria história, da nossa própria conquista política. E aí, acho que é importante termos aqui em mente um marco que o senador Paim vem fazendo também a luta há mais de uma década para que tenhamos uma legislação mais adequada para esse segmento. O senador Paim é verdadeiramente um defensor, um guerreiro dos movimentos sociais. Consegue provocar o debate e termos aprovado o Estatuto da Pessoa com da Pessoa Idosa, dos idosos. Consegue, após também muita luta, aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Estamos somando esforços com o senador Paim para que tenhamos também uma legislação adequada em favor das pessoas com deficiência. Que o senador Paim traz a proposta do Estatuto da Pessoa com Deficiência e que muitas pessoas com deficiência, não sei se muitas, mas um número considerável, apresenta resistência ao nome Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu faço aqui a reflexão se não há nessas pessoas a dificuldade de se reconhecer como pessoa com deficiência, de se reconhecer como sujeito, e por que não ser tratada como pessoa com deficiência, e qual o problema com o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência? Esse é um debate que talvez muitos das senhoras e dos senhores não saibam que exista no movimento das pessoas com deficiência, mas existe, e nós precisamos avançar, porque em razão de uma dificuldade conceitual de receber o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência, atribuo hoje a não aprovação ainda do Estatuto da Pessoa com Deficiência proposta pelo senador Paim. Temos, sim, a necessidade de fazer alterações na proposta legislativa em razão do surgimento, da entrada em vigor no nosso ordenamento jurídico, da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, aprovada, ratificada no nosso ordenamento jurídico em 2008, quando essa proposta já estava na Câmara dos Deputados, em fase conclusiva para votação. A grande dificuldade é que já se passam 3 anos da vigência da Convenção e as adequações eventuais necessárias ao texto não foram realizadas por uma série de razões que não se justificam. Porque, por maior que seja, ainda que eventual inadequação do texto com a entrada em vigor da Convenção, esse, entre aspas, conserto já deveria ser realizado. Estou na presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência desde fevereiro deste ano. E sempre deixei claro a todos, desde antes da minha eleição à presidência do Conselho, que essa é uma das minhas bandeiras de luta. E tenho ouvidado todos os esforços para que tenhamos em breve um estatuto, uma lei adequada ao nosso segmento. E adequada não só à Convenção, mas adequada às necessidades concretas que as pessoas com deficiência têm em nosso país, que é um país tão grande e com tantas realidades culturais diversas. Hoje, trabalhamos com a expectativa de construir um grupo de trabalho que vai efetivamente colocar a mão na massa e aparar eventuais arestas no texto que sejam necessárias. Esse processo está um pouco lento para o meu gosto, mas o próprio senador Paim repete com frequência uma frase que admiro bastante: o tempo é o senhor da verdade, e vamos buscar essa verdade no tempo possível. E, para o meu gosto, esse tempo possível deve ser ainda esse ano. Muito bem. A difícil missão não cabe só a mim, nem só ao senador Paim, nem só aos parlamentares da Câmara dos Deputados, onde se encontra o projeto hoje. Cabe a toda a sociedade, a todas as pessoas com deficiência que querem efetivamente ter uma igualdade de tratamento, ter condições para estudar, para trabalhar, acesso à saúde, acesso ao lazer, enfim, acesso a uma sociedade mais justa e solidária. Que esse é o grande objetivo de um Estado democrático de direito. Agora, mais uma vez, invocando os próprios ensinamentos e exemplos de Florestan Fernandes, eu digo a todos: a mudança dessa realidade, a transformação social necessária em favor das pessoas com deficiência, assim como de quaisquer outros segmentos, movimentos sociais, só será possível com muita luta, com muita dedicação, e que nós sejamos efetivamente sujeitos e não objetos, e que nós possamos tratar dos nossos interesses de igualdade, de condições, de viver como cidadãos plenos em todos os seus direitos e deveres, se estivermos unidos, firmes e aguerridos porque assim é que se vence todas as dificuldades de uma vida e é assim que teremos realmente uma sociedade justa, solidária para todos. Muito obrigado.
Cumprimento ao Moisés Bauer, que é presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Ele tem a deficiência visual e defende com muita convicção a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já aprovou. Mas te dizer, Moisés, que a gente está acostumado com essa batalha e você sabe, eu quero apenas expressar, o Estatuto do Idoso, demoramos quase 10 anos para aprová-lo. Enfim, com o apoio do presidente Lula, hoje ele é uma realidade, é lei. O Estatuto de Igualdade Racial foi, acho que, 15 anos, porque o debate começou lá na Constituinte e com aquela ida que fizemos em nome dos constituintes a pedir a libertação do Mandela lá na África do Sul, e lá recebemos a Carta da Liberdade. E hoje, mesmo aqueles que tinham dúvidas, e uma parte grande tinha, já entendeu que o processo agora é exigir a regulamentação do Estatuto e não ficar chorando só se o Estatuto foi o ideal ou não. O Estatuto é uma realidade, está aí. Se nós assegurarmos a sua regulamentação, e eu tenho cobrado isso do nosso governo, com certeza nós avançaremos em muito nas políticas públicas para toda a comunidade negra. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não é diferente. Nós estamos no debate dele há também 10, 12, 13, 14 anos, né? E me lembro que a primeira versão que apresentamos na Câmara ficou tramitando e foram feitas audiências em todo o Brasil. Depois fizemos uma outra versão aqui no Senado, aprovamos no Senado. Depois fizemos diversas audiências aqui à luz da Convenção Internacional. Depois se entendeu que precisava fazer 5 encontros ainda regionais. Partimos por 5 encontros regionais, os encontros foram consolidados e reafirmaram a importância do Instituto, do Estatuto, e hoje não há um debate do conceito, se o nome deve ser ou não Estatuto. Mas sei da vontade também da nossa ministra Maria do Rosário pela aprovação do Estatuto, e eu estou torcendo para que, quem sabe, esse ano, no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, iniciativa das pessoas com deficiência do Rio Grande do Sul, e eu trouxe, apresentei o projeto e a lei, né? A gente possa, quem sabe, ver a sanção pelas mãos da presidenta Dilma. Parabéns pelo seu ponto de vista, muito claro, muito firme aqui, em defesa da inclusão e mostrando que Florestan Fernandes não olhava só para o negro, ele olhava para todos os excluídos, né? Todos discriminados. Ele olhava para a nação indígena, olhava para os negros, olhava para o deficiente, olhava para os idosos, olhava, e por isso que foi falado, a luta pelo salário mínimo, né? Pela inclusão. Enfim, Florestan era, como nós chamamos, o herói, como eu gosto de usar esse termo, né? Sem fronteira, e que a pátria é a humanidade, né? Uma coisa muito além do que a gente possa imaginar. Mas eu, antes de passar a palavra, quero aqui cumprimentar o senhor Cristóvão, que prestigia todas as nossas audiências públicas e com certeza fará aqui um belo depoimento, que conviveu e viveu e sabe dessa bela história da professora Fernandes. Uma salva de palmas para o meu senador. E vamos aqui, como é o último senador que faz uso da palavra, aqui por parte da mesa. Ouvimos nesse momento, então, o professor Romar Sterski, representante do programa Cantando a Diferença, que é inspirado principalmente em Florestan Fernandes, está instalado no Rio Grande do Sul em mais de 400 cidades já, né? Com o chamado, e agora nós queremos que seja o selo de qualidade, entre aspas, né? Que aquelas prefeituras que adotam políticas contra qualquer tipo de discriminação, né? Seja a violência contra as mulheres, eu estou ampliando a questão do meio ambiente, receba o selo Florestan Fernandes, e por isso estamos caminhando bem. Mas muito mais do que eu, o Osmar Teschke, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, da UBRA, no caso, com a palavra.
Bom, em primeiro lugar, quero saudar os companheiros da mesa para debater a situação dos movimentos sociais, os direitos humanos, no olhar da sociologia de Florestan Fernandes, e dizer que sempre é uma satisfação poder estar aqui representando os parceiros do programa Cantando as Diferenças, em nome do companheiro Ricardo Nerbas, do Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, Santos Fagundes, do CIP, do Instituto Pesquisa em Acessibilidade, enfim, representando a Universidade também, a UBRA, né, que acolheu e que está junto também como parceiro do programa Cantando Diferenças, e dizer o seguinte: quando lá em 2004 começamos a estruturar o programa Cantando as Diferenças,